Mas não ficamos por aqui. Tivemos medidas extraordinárias também, que se prendem com as linhas de crédito com garantia pública. Tivemos os deferimentos nas prestações de todos os projetos enquadrados no PT 2020 e no CREN. Num total, foram ventilados para o setor do turismo 1,4 mil milhões de euros, Sr. Deputado. É, de facto, um valor relevante. Se me pergunta se será suficiente, eu provavelmente direi que não, que não. Temos que fazer tudo o que é necessário, tudo o que é necessário para preservar estes postos de trabalho. Queria, naturalmente, também dar nota de um tema que me parece de extrema importância. Uma das principais reivindicações, chamemos-lhe assim, do setor, que tem, como dito, acompanhado desde o início, especificamente na região de Fátima, prende-se com o layoff simplificado. Ora, como é sabido, nos últimos dias, em particular na última semana, foi aprovado um quadro melhorado do Programa de Apoio à Retoma, quadro esse que vem justamente responder a uma das especificidades do setor de turismo, em particular da região de Fátima. As empresas com queda de faturação superior a 75% são elegíveis e podem aceder ao novo Programa de Apoio de Retoma, que garante uma redução no período normal do horário de trabalho do trabalhador até 100% nos meses de outubro, novembro e dezembro, sendo certo que esta medida é naturalmente acompanhada por uma majoração da retribuição, da remuneração do trabalhador, que se cifrará nos 88%, três vezes o valor máximo do rendimento do salário mínimo. Aqui um ponto também me parece importante. Esta proposta, que entretanto, como sabemos, já foi aprovada em Conselho de Ministros, para além de permitir a redução do período normal de trabalho até 100%, justamente para fazer face a estas quedas de faturação superiores a 75%, isenta a entidade empregadora de encargos adicionais, nomeadamente os relativos também à segurança social. E a razão pela qual eu relevo esta medida é porque, de facto, das várias reuniões havidas, e presumo que todos nós, enfim, tenhamos promovido diversas reuniões com todos os operadores económicos e trabalhadores, esta era uma das medidas mais reclamadas pelo setor, em particular pelo setor representado nesta região específica. Evidentemente que eu gostava de dar conta do seguinte: o turismo é um setor da paz. Encontra no turismo espiritual.
Para concluir, senhora Secretária de Estado, faz favor.
Sr. Presidente, encontra no turismo espiritual a sua mais forte corporização. E, portanto, Sr. Deputado, senhores deputados, estaremos com certeza juntos reclamando mais apoios para este setor, na medida em que, como dizia, todo o nosso esforço até ao momento, pese embora tenha sido muito, não será seguramente suficiente. Muito obrigada.
Obrigado, senhora Secretária de Estado. Não sei se algum dos grupos parlamentares ainda quer intervir antes da intervenção final do grupo parlamentar do PSD. Em caso negativo, passamos então ao Sr. Deputado Duarte Marques, por favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, este debate já conseguiu concretizar aquilo que era o principal objetivo do PSD. É que toda a gente percebesse que há uma especificidade própria em Fátima. O problema do turismo, da falta de turismo neste momento em Portugal, afeta especialmente um polo turístico que depende muito do turismo estrangeiro e, sobretudo, que começou o seu confinamento muito mais cedo que a Europa, que é os países asiáticos. Fátima é prejudicado porque também o turismo de Itália é muito importante, foram os primeiros a ficar em casa e depois foram os espanhóis. E, portanto, Fátima é caso para dizer que apanhou por todo lado. E o problema que se coloca não é de hoje, é para daqui para a frente. Porque a senhora Secretária de Estado concordou também connosco que Fátima é uma alavanca do turismo nacional, porque as pessoas vão à Alcobaça porque vêm a Fátima. As pessoas vão a Coimbra porque vieram a Fátima. As pessoas vão a Tomar porque vieram a Fátima. Há muita gente que vem para Lisboa porque vem a Fátima. E há muita gente que vai para o Algarve porque vem a Fátima. E essa é uma questão que nós temos que colocar em cima da mesa. É que foi também o turismo português que financiou muito da recuperação económica do país, permitiu ajudar muita gente com os seus impostos por esse país fora. Muita gente diz que faz falta um aeroporto no centro do país por causa de Fátima. Muita gente diz que é preciso largar o aeroporto de Lisboa por causa de Fátima. E afinal agora há um buraco negro em Fátima. E há um buraco negro em Fátima para os próximos anos. Porque a economia não vai retomar nem o turismo como foi o passado. Porque as praias já abriram, mas o turismo religioso ainda não voltou ao que era, nem voltará nos próximos tempos. É por isso que nós estamos aqui e percebemos que a maior parte dos partidos concordaram com esta especificidade. E foi uma grande vitória. Talvez pela primeira vez no Parlamento Português, discutiu-se este assunto sem estigmas religiosos. Porque a questão não é o santuário, mas são as pessoas de Fátima. Mas agora temos que ser consequentes nesta idade adulta de perceber que há um problema, que não basta, Sra. Secretária de Estado, permita que me diga, mostrar-nos as medidas para o setor e para o país que já foram tomadas. Porque a Sra. Secretária de Estado, e bem, reconheceu a especificidade. E como dizia o Sr. Deputado João Moura, que é no Conselho de Orém, agora tem que agir em conformidade. Porque aquele problema é um problema que vai afetar todos, não vai só afetar as pessoas de Fátima. É que há muita gente com necessidades especiais, muitos estudantes com necessidades especiais, muitos idosos com necessidades especiais, que são enviados de todo o país para as instituições sociais de Fátima. E é esse dinheiro que muitas vezes chegava às instituições, que vinha dos restaurantes, dos hotéis, do próprio santuário, que agora não está a chegar. É que por vezes são esses que até se antecipam à segurança social para ajudar quem mais precisa. E é agora que o país, que tantas vezes tem sido ajudado por Fátima, não pode falhar a este polo de atração de turistas, de apoio social e de investimento.
Muito obrigado,
Fátima
senhor
já alimentou o país e a região, está na hora de ajudarmos Fátima. Muito obrigado.
Muito obrigado. Chegamos assim ao fim do nosso primeiro ponto. Vamos entrar no segundo, que tem vários projetos de lei do Bloco de Esquerda, do PAN e do PCP, e um projeto de resolução do CDS-PP sobre atividade das juntas médicas de avaliação de incapacidades, atrasos na emissão de atestados médicos, avaliação das incapacidades, regime transitório para a emissão de atestados médicos de incapacidade multiuso. E para abrir o debate tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda agendou este debate sobre juntas médicas, sobre medidas para recuperar a atividade das juntas médicas, porque esta é uma matéria essencial para a vida de muitas pessoas. Porque a suspensão, o adiamento, o atraso, a impossibilidade de acesso às juntas médicas tem impactos dramáticos, concretos, na vida de quem mais precisa neste momento. E é exatamente por aqui que queremos começar este debate, por este impacto concreto, pela realidade, por aquilo que tanta gente está a passar. Sara é o nome fictício. É mãe de duas filhas, trabalhava a recibos verdes, sempre trabalhou a recibos verdes. Foi diagnosticada com cancro, perdeu o seu rendimento, porque não pode trabalhar neste momento, precisa de apoio, de aceder a apoios que estão previstos, aliás, na lei, mas não consegue. Porquê? Porque não consegue aceder a uma junta médica. A Cláudia, também nome fictício, tinha requerido uma junta médica no final de 2019, pré-pandemia. Com a suspensão da atividade que ocorreu em março de 2020, ainda não conseguiu acesso a essa junta médica. E como não consegue acesso à junta médica, entretanto não consegue aceder a direitos que estão estabelecidos na lei e que fariam toda a diferença. Por exemplo, transformar o crédito de habitação em crédito bonificado. Por exemplo, ter isenção no Imposto Único de Circulação. Por exemplo, uma redução no IRS. Alguns apoios que ajudam muito quem perdeu rendimento por causa da doença. Filomena Borges, da Associação de Esclerose Lateral Amiotrófica, escreveu recentemente, e cito, numa patologia com as especificidades da esclerose lateral amiotrófica, que é, desde logo, uma doença neurodegenerativa de natureza progressiva e evolução rápida, com uma sobrevida que oscila, em média, entre os 2 e os 5 anos, não nos parece razoável que estes meses tenham que estes doentes tenham que aguardar meses para que lhe seja atribuído um atestado multiusos. E tem razão, não é minimamente razoável, nem nos casos de doentes com associação com esclerose lateral amiotrófica, nem nos casos dos muitos milhares de doentes que, desde março, não conseguem aceder a juntas médicas. São direitos que estão previstos na lei, mas que estão a ser sonegados. E é por isso, senhoras e senhores deputados, que o Bloco de Esquerda traz este projeto de lei a debate. Porque em março foram suspensas as juntas médicas, porque as unidades de saúde pública precisavam, obviamente, de concentrar esforços na pandemia de Covid-19, mas porque, desde aí, tem sido um autêntico calvário para se conseguir aceder a uma junta médica ou atestado multiusos. A maior parte das pessoas não consegue sequer aceder a esse atestado. A determinada altura, o Governo decretou que se devia manter em funcionamento uma junta por agrupamento de centros de saúde. Mas, como diz a Provedora de Justiça, essa medida só por si seria insuficiente e acresce que, em muitos casos, nunca foi aplicada. O resultado disto, impossibilidade de aceder a juntas médicas, impossibilidade de aceder a direitos e apoios necessários, pessoas com deficiência, pessoas com doenças incapacitantes que estão abandonadas. Desde o início da pandemia, o Governo não acautelou a recuperação da atividade das juntas médicas e a atual situação é insustentável. Não se pode prolongar durante mais meses desta forma. O despacho de recuperação da atividade de consultas hospitalares não prevê a recuperação das juntas médicas. O plano de outono e inverno nada diz sobre juntas médicas e isto não é aceitável. E por isso, para solucionar esta situação, o Bloco de Esquerda propõe, no seu projeto de lei, medidas que são simples, mas eficazes. Medidas que são eficazes e que podem ser aplicadas imediatamente, basta haver vontade política para alterar a lei. Por exemplo, acesso automático a atestado multiuso a utentes com patologias incapacitantes que geralmente conferem grau de incapacidade igual ou superior a 60%. Aliás, algo que é defendido publicamente pela Provedora de Justiça. Segunda medida, um plano de recuperação de atividade das juntas médicas com um pacote financeiro para as administrações regionais de saúde e contratualização extra com os agrupamentos de centros de saúde. Aliás, não é nada de novo, essa recuperação já deveria estar no terreno, mas, pelos vistos, é preciso existir uma lei, como a que nós propomos, para que seja efetivada. Terceira medida, a alteração da composição das juntas médicas, que passam a ser compostas por especialistas com competência em avaliação de dano em juntas médicas e não exclusivamente por médicos especialistas em saúde pública, que estão, obviamente, neste momento, assoberbados com o combate à Covid-19. São medidas simples,
Sr.
Presidente, termino, Sr. Presidente, são medidas simples que farão toda a diferença na vida das pessoas que mais precisam e é uma lei que é obviamente necessária porque não se pode esperar mais meses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O atestado médico de incapacidade multiuso, e para começar a história organizadamente desde o princípio, é o documento que comprova o grau de incapacidade igual ou superior a 60% e que serve de base à maioria dos direitos e dos benefícios das pessoas com deficiência ou doença incapacitante consagrados na legislação e dos quais o Bloco de Esquerda também já trouxe aqui alguns exemplos. Este atestado é pedido junto do Centro de Saúde da área de residência, acompanhado dos relatórios médicos e de outros elementos de diagnóstico necessários, e depois será emitido por a tal junta médica mediante a avaliação do grau de incapacidade. No caso em que os cidadãos com deficiência ou incapacidade igual ou superior a 60% não tenham este atestado emitido dentro do tempo justo e necessário, acabam por ver-se privados destes direitos e benefícios que a lei lhes consagra e que têm toda a legitimidade a exercer. E têm chegado também ao grupo parlamentar do CDS, como imagino que a todos os grupos parlamentares, casos, pedidos, alertas, de vários relatos sobre estes atrasos na obtenção das juntas médicas. Também eu gostaria de dar aqui dois exemplos. Na área oncológica, onde têm sido particularmente insistentes estes alertas. Uma senhora que nos fez chegar um e-mail que diz que é desumano que os doentes, nomeadamente oncológicos, que não têm tempo, que não estejam a ter acesso a juntas médicas, tendo meses de espera. Os relatórios médicos dizem tudo, a doença é incurável, há doentes que saem sem qualquer